A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Podem se assentar. Sempre uma alegria, uma honra, um privilégio poder estar trazendo uma palavra do Senhor Jesus à igreja. Com muita alegria estou aqui hoje, porque eu creio que quando nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, quando clamamos a presença dEle, e Ele garante que Ele estaria presente aonde Ele nos reunisse no nome dEle, eu sei que algo vai acontecer. Você tem expectativa no teu coração que o Rei dos Reis está neste lugar? Que Ele está passeando em nosso meio? Amém? Quantos aqui sabem o tema deste mês de novembro? Das pregações, vamos lá. Gratidão, exatamente. Gratidão. Estamos terminando o nosso mês de novembro, último culto do mês, e vamos encerrar falando sobre gratidão. Mas gratidão, nós estamos pregando neste mês e damos uma ênfase apenas a esse tema neste mês. Mas gratidão é algo que tem que estar no nosso coração todos os dias. Nós temos que expressar gratidão todos os dias das nossas vidas. A palavra de Deus fala lá em Mateus 7 que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a minha pergunta para você, você tem demonstrado através de palavras a sua gratidão a Deus? A sua gratidão a pessoas? Porque a nossa, quando a gente abre a boca para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, é um sinal que nós somos gratos. Quando nós abrimos a boca para murmurar e reclamar, nós estamos demonstrando ingratidão. Quando nós falamos mal de pessoas, nós estamos declarando ingratidão. Então nós temos que entender que a nossa boca está falando apenas daquilo que o nosso coração está cheio. Entenda, o coração grato move e traz as bênçãos de Deus para nossas vidas. Você tem que ter esse entendimento. Há uma frase muito conhecida que fala que a gratidão é a memória do coração. Tem muitas pessoas que esquecem os milagres que receberam. Muitas pessoas esquecem as pessoas que lhe estenderam as mãos. E é tão difícil, né, a gente trabalhar com a ingratidão. A gente vê muito isso na liderança, tratando os nossos líderes a respeito de pessoas que falam: Tiago, mas eu ajudei, eu estendi a mão, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora a pessoa virou as costas. Infelizmente, é normal. Mesmo no meio do meio cristão, dos crentes. E enquanto não virar essa chave na cabeça das pessoas, muitos não prosperam, muitos não são abençoados pela ingratidão. Mas nós somos apenas humanos. Mas e quando a ingratidão é para com Deus? Pessoas que passam pelo encontro com Deus são libertos, são curados, são transformados, casamento restituído, começam a prosperar, e de repente a gente vê a pessoa perdida no mundo de novo. Ingrato. Não valorizou e nunca entendeu a obra da cruz, aquilo que Jesus pagou lá na cruz para que ela fosse livre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre gratidão, e o tema da ministração é: obrigado por me escolher. Fale assim para Jesus: obrigado por me escolher. Se vocês quiserem abrir a palavra comigo lá em João 15, do 13 ao 17. Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra que é viva e eficaz. Aplica ela em nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo encontre, Pai, espaço em nosso coração para que a semente da Tua palavra venha crescer e dar fruto, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus aqui nesse texto que eu acabei de ler para você fala que ninguém tem um amor maior do que esse que dá a vida pelos seus amigos. De que amor que Jesus está falando aqui? Do amor que Ele demonstrou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Que amor é esse que olha para mim, pecador, que olha para mim que não tenho mérito nenhum, e Ele vai à cruz do Calvário sem reclamar, Ele vai sem murmurar, e entrega-se por mim e por você. Que amor é esse? E eu entendo que quando nós descobrimos esse amor ágape, esse amor incondicional que Ele tem por mim e por você, é impossível nós virarmos as costas para Jesus, é impossível nós sairmos do caminho dEle. Como foi cantado neste último louvor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Eu acredito muito que quem sai da presença de Deus, de fato nunca teve um encontro com Ele. Talvez seja difícil de você ouvir isso, mas eu creio dessa forma. Que a pessoa que de fato se encontrou com Jesus, teve uma experiência com Ele, não consegue viver longe dEle. A pessoa pode ter um momento, uma visitação, quem sabe, do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, de fato, nunca habitou no coração dessa pessoa. Porque o Espírito Santo me incomoda e me inquieta quando eu erro. E Ele me convence que eu estou errando, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então entenda que Ele te ama com um amor incondicional. Entenda que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Talvez você entregou a sua vida para Jesus e você está passando por algum tipo de luta. Luta talvez que faz você pensar, será que o Senhor esqueceu de mim? Mas eu te digo, nunca Ele esquece. A palavra de Deus fala que pode a mãe esquecer um filho, mas Ele nunca vai me abandonar e te abandonar. Você pode estar passando por luta sim, mas Deus é contigo, porque Ele te ama. E lá na cruz Ele demonstrou esse amor. E não existe prova maior de amor do que essa. Mas o que me chama muito a atenção aqui, que Ele fala assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Este Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não se compara conosco, Ele decide não ser apenas Senhor das nossas vidas, mas Ele decide ser meu e seu amigo. Você já parou para pensar nisso? Você trata o Espírito Santo como seu melhor amigo? As minhas orações, quando eu levanto de madrugada para orar, eu me prostro e falo, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Ele tem que ser o meu e o seu melhor amigo, porque Ele é, de fato, Jesus. Fala, olha, eu não serei mais servo, vocês não são mais meus servos. O próximo versículo fala isso. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamarei de amigos. Porque tudo quanto eu tenho recebido do meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Quantas revelações têm sido entregue à igreja. O Espírito Santo entregue à igreja. Fazendo com que nós possamos ser amigos do Deus que nós servimos. E isso muda muito quando nós temos esse entendimento que Ele sim é soberano, que Ele sim deve, nós devemos ter temor a Ele, mas que Ele é tão próximo de mim e de você que nos condiciona a chamá-los de amigo. Mas a gente tem que entender também que há uma responsabilidade sobre isso. Quando Deus nos faz conhecer a sua vontade e revela para nós os seus sonhos e os seus planos, isso joga uma responsabilidade a nós de fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente estava perdido no mundo, quando nós não conhecíamos a palavra, Era muito fácil da gente se esquivar de fazer as coisas certas, porque a gente não tinha a revelação. Por isso a palavra de Deus fala que é melhor nós não conhecer do que conhecer e se desviar. Então a gente tem que entender, Deus tem sim o desejo de ser nossos amigos, mas com essa proximidade tão de perto, nos cabe também a responsabilidade de fazer se cumprir aquilo que Ele revela ao nosso coração. Continuando aqui a leitura. E Ele continua, não me escolhestes a vós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Queridos, nenhum de nós escolheu Jesus, por mais que você tenha decidido, um dia ir ao encontro com Deus, por mais que você tenha decidido aceitar Jesus, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha separado você. Esse versículo fala muito ao meu coração, porque me leva a pensar muito sobre a minha vida, de como eu era antes de me tornar um líder de célula, antes de eu me tornar um líder de nação. Eu me lembro, muitas vezes, eu lá na oficina, na serralheria, lá trabalhando com a lixadeira, tudo sujo, e aquele fogo, e aquele calor, e às vezes eu pensando, Senhor, quais os teus planos para a minha vida? Porque às vezes Deus tem algo para a nossa vida que nós nem imaginamos. Meu pai está sentado aqui assistindo o culto, e um dia ele chegou para mim e falou, filho, isso já faz uns 8 anos atrás, talvez, e ele falou, o Senhor falou para mim que você vai ser um pastor. Queridos, eu te digo que eu sou um homem improvável. Eu olho para a igreja, às vezes, quando estou pregando, e vejo pessoas muito mais habilidosas do que eu, com muito mais condições de estar pregando aqui. Porque eu só enxergava em mim aquilo que estava lá, um serralheiro, simples, sujo, sem cultura, mas Deus estava vendo algo que eu não via. Por isso que a palavra fala que não é nós que escolhemos eles, mas Ele escolhe a nós. Ele escolheu você. Talvez nem você ainda entendeu o que Ele vê na sua vida. Mas cabe a mim e a você procurar entender o que é. Fato é que Ele te escolheu. E a minha pergunta para o seu coração hoje, você já entendeu o seu chamado? Você sabe por qual motivo Ele te escolheu? Uma coisa eu tenho certeza, Ele não te escolheu para você ficar aí sentado no banco. Este momento aqui é só para nós cultuarmos o nosso Deus, recebermos a provisão dEle, mas para nós sairmos lá fora e amar o mundo como Ele amou. Ele fala, ninguém tem amor maior do que este, do que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas é isso que Ele espera de mim e de você. Porque Ele continua aqui, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Então Ele já nomeou eu e você, Ele já entregou algo na sua mão e na minha mão. É que às vezes nós relutamos, e às vezes até sabemos a qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas, mas nós relutamos, porque vai nos tirar da zona de conforto muitas vezes. Mas é assim, para você cumprir o teu chamado, vai ter um momento na sua vida que você vai ter que levantar a mão e falar, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você vai entender o seu chamado. Aí você vai começar a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Entenda isso, Ele te nomeou. Ele tem expectativas ao seu respeito. Ele não te salvou apenas para você estar sentado aqui hoje. Ele se alegra em ver você sair da sua casa e estar aqui hoje adorando Ele. Mas Ele tem algo muito, muito maior do que os teus olhos viram, que os teus ouvidos ouviram e que sequer chegou no seu coração. Você crê nisso? E Ele fala assim, para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Está chegando o encontro com Deus. Nós vamos estar lá neste acampamento, nesse final de semana, cremos que vai 150, 200 homens lá. E algo que nós temos motivado no coração dos nossos discípulos e líderes, não basta apenas darmos fruto. mas nosso fruto tem que permanecer. Quantos de vocês aqui já ganhou alguém para Jesus? E você está cuidando dessa pessoa? Porque é muito fácil nós falarmos assim: a minha parte eu fiz, eu levei lá para o encontro, eu mostrei o caminho. Mas a palavra de Deus fala assim, ó: ensina a criança o caminho que se deve andar. O novo convertido nada mais é do que uma criança, um bebê espiritual. E é necessário que nós entendamos que há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, de não apenas darmos fruto, de ganharmos almas para Jesus, mas sim de cuidar. Sim, de ter paciência, assim como nós temos com os nossos filhos pequenos. Ter a paciência de trocar a fralda quando é preciso, porque fazem coisas erradas. Não adianta nós acharmos que levemos para o encontro com Deus e está resolvido. Não, ali começa o processo. Ali nós vamos ter que entender que nós vamos ter que dar o leite espiritual. Entenda, quando Deus coloca alguém no seu caminho e você tem a ousadia de falar do amor de Jesus e aquela pessoa aceita Jesus, ali começa um discipulado. Ali você tem que cuidar dessa pessoa. Esse fruto tem que permanecer. Quantos estão dispostos a cuidar das pessoas que Deus confiar a você? Você talvez esteja sentado aqui e pense assim: ah, eu não nasci para ser um líder de célula. Queridos, quantas igrejas há em Ponta Grossa? Quantas igrejas há no Paraná? Deus colocou você na ICP, uma igreja em célula, porque Ele se enganou com você? Claro que não. Ele tem expectativas, Ele sabe que dentro de você há um líder, dentro de você há um discipulador. Talvez você não queira abrir a sua célula, mas você tenha certeza que dentro de você há um líder, há uma pessoa que, não estou falando capacitada, mas alguém que Deus nomeou para fazer, a qual Deus vai capacitar a fazer. Como eu falei, quando eu estava lá, trabalhando numa serralheria lá, no meio do fogo, soldando, queimando o olho, tudo sujo, não era capaz de pregar o Evangelho. Mas o dia que eu falei: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida desse meu jeitão aqui mesmo, aí Deus começou a fazer algo. Porque Ele só vai fazer algo a hora que a gente se dispõe e deixa Ele usar as nossas vidas. E a gente começa a gerar no nosso coração essa gratidão de entender que foi Ele que escolheu. A gente começa a ver algo poderoso acontecer, algo simples que aconteceu agora antes do culto começar, mas que mexe com o meu coração, porque me faz lembrar do meu passado lá na serralheria. Agora, aqui antes de começar o culto, eu orando aqui embaixo, o meu pai vem e segura minhas mãos e ora por mim: Senhor, usa a vida do meu filho. Queridos, isso gera uma gratidão no nosso coração, que é poderoso demais, que sabe que, Ele sabe que eu não estou aqui porque sou bom, Ele sabe que, mas Ele conhece também o meu coração, Ele viu o chamado de Deus para a minha vida, e Ele vê o quanto nós gastamos a nossa vida por Jesus, quantas renúncias tem por Jesus. E essa talvez seja um dos grandes motivos que as pessoas não querem entender o chamado e seguir o chamado, porque não querem renunciar a nada. E é necessário renúncias, renunciar ao velho homem, renunciar muitas vezes às nossas vontades. Mas eu quero que se entenda que viver em Cristo é infinitamente melhor. Viver os sonhos dEle para a nossa vida é infinitamente melhor. Você deixar a tua família no fim de semana e ir trabalhar no encontro com Deus, não tem o que pague quando você vê um homem entrando pela porta e aquela criança vindo abraçar o pai, recebendo um pai novo, a esposa recebendo um marido novo. Não existe uma alegria tão grande, não é verdade, Pastor Dinho? Não existe nada, não existe dinheiro, nada que vai pagar isso. De você poder ver que você, com o mínimo, pôde contribuir para que alguém tivesse um encontro com Jesus e uma família ali tivesse sido transformada. Essa gratidão no meu e no seu coração tem que existir. para que a gente possa fazer com que se cumpra o que está falando nesse versículo assim, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É tão bom pedir para Deus, é tão bom saber que nós servimos, como foi cantado no louvor, um Deus do impossível, que abre portas onde não há, que traz a existência o que não existe, que cura aquela enfermidade que o médico falou que não tinha cura, que traz prosperidade. Mas Ele está falando aqui: dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É uma condição de nós servirmos, uma condição de nós darmos fruto. Talvez o fruto aqui pode ir muito além de ganhar almas. O fruto aqui pode ser testemunho. Porque muitas vezes as pessoas não são evangelistas, não são pessoas que vão abrir a célula, mas o seu bom testemunho ganha pessoas para Jesus. Ah, aquela pessoa que era assim, assim, agora vai na igreja? Sim. Hoje eu tive uma pergunta assim a respeito de uma pessoa. Aquela pessoa, eu falei, aquela pessoa, porque Jesus salva, Jesus transforma. Então o fruto pode ser o teu testemunho. O fruto pode ser a tua intimidade com Deus, o relacionamento, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Aquela pessoa que murmurava, agora dá glória a Deus, a pessoa que era, não tinha paciência, não tinha mansidão, não tinha domínio próprio, e o fruto do Espírito Santo foi gerado na vida dessa pessoa, e ela começa a produzir frutos, a fim do nome do Senhor ser glorificado. O que não podemos é achar que nós vamos vir para a igreja, vamos receber Jesus como o Senhor de nossa vida, vamos continuar a vida do mesmo jeito que está, e vamos querer reivindicar algo de Deus. A tua vida não pode ser mais a mesma depois que você diz sim ao Senhor Jesus. E eu te digo isso, pode ser que você não goste de ouvir isso, mas Deus não te chamou para você ficar na mesma condição na qual você está. Ele sonha algo maior para a sua vida. Você quer isso? Você quer viver isso? Então diga sim para o Senhor Jesus. Às vezes nós encontramos tempo para fazer tantas coisas, mas coisas que só vai trazer o nosso bem-estar. Quando Deus pede um tempo para nós fazermos algo em benefício dos outros, a qual não vai nos beneficiar os nossos olhos, nós não temos tempo. A verdade é essa, né? Porque é tão bom receber um milagre que vai beneficiar somente a mim. Mas e quando você ora e busca pelo milagre que é por alguém que está enfermo? Quantos aqui pagam um preço de oração de madrugada para orar por alguém que está enfermo que não é da sua família? Quantos pagam um preço de oração por uma pessoa que está perdida nas drogas que não é da sua família? Né? Porque a gente levanta de madrugada quando o problema é comigo, quando é com a minha família. Mas Deus te chamou para fazer algo diferente. Você aqui na terra é um intercessor. A tua oração vai trazer livramentos, a tua oração vai trazer cura. Esses últimos tempos, em 2 meses, fiz 59 velórios. Queridos, é um lugar triste de estar. É um lugar que a maioria das pessoas não querem estar. E também não acordo animado, nossa, hoje vou fazer um velório. Nunca, nunca, Pastor Dinho. Mas nós já temos visto coisas que nós não víamos em velórios. Pessoas sendo curadas em velório. Pessoas sendo libertas em velório. Esse final de semana, minha esposa levou para o encontro uma mulher que eu ganhei no velório. Nós estamos indo fazer com amor e fazendo algo a mais. E as pessoas estão vendo Jesus através do nosso servir. Não é uma pessoa da igreja que morreu, graças a Deus. Mas nós estamos lá porque nós somos parte do corpo de Cristo. Não vou lá fazer o velório porque eu não tenho nada melhor para fazer. Eu vou lá porque eu amo Jesus. E eu entendi que Ele me chamou para fazer algo por Ele. E para Ele e para os meus irmãos. E Ele termina aqui este versículo falando, o versículo 17 falando assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos, o teu amor vai ser demonstrado através de atitude, não através de palavras. A gratidão você vai mostrar a Deus através de atitudes. Também através de palavras, não murmurando ou reclamando quando a luta vier. Mas eu quero te dizer e te lembrar do versículo a qual nós iniciamos. Ninguém tem amor maior do que esse. Ele te amou incondicionalmente. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Então nada, nada que nós viermos a fazer será o bastante. Entenda isso. Quero convidar você a ficar de pé. Talvez a palavra de hoje falou ao teu coração. Talvez você não está vivendo uma vida que demonstre gratidão a Deus através das suas atitudes. Talvez você ainda não entregou sua vida totalmente a Jesus. Talvez você está vivendo um evangelho de aparências. Ou talvez hoje você quer se reconciliar com Deus. Eu quero convidar você que sentiu no coração de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida, de vir aqui na frente e encerrar esse culto orando. Se você tem falado palavras de murmuração, vem aqui na frente cantar um louvor para Ele. Se você tem reclamado das lutas, vem aqui e fale obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim.